Agora você vai ouvir o programa Sem Fempe para Todos. Um programa em defesa do servidor público municipal de Patos e região.
Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita no gogó.
Bom dia a todos os ouvintes do programa Sem Fempe para Todos. Nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras nos municípios de Malta, Condado, Vista Serrana, São José dos Pinharas. Nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras nos municípios de São Mamede, de Várzea, Santa Luzia, São José de Sabugi, Junco do Seridó e Tenório. O nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras nos municípios de Quixaba, Cacima de Areia, Passagem, Areia de Baraúnas, Salgadinho e Assunção. O nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras nos municípios de São José do Bonfim, de Mãe d'Água, de Santa Terezinha, Catingueira, Emas e Olho d'Água. E o nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras no município de Patos, Zona Urbana, Zona Rural, nosso querido distrito de Santa Gertrudes. Um bom dia para o Domício, a Amadeu, a Geneva, a Preta, né, na escuta do programa, lá no sítio Poeira, município de São José de Espinharas. Também o nosso bom dia para Roberto, presidente da Associação dos Agricultores e Agricultores do Assentamento Patativo do Açaré, a Maria Odócia Everaldo, na escuta do programa, ao meu amigo Zé Geraldo, lá no sítio São Bento, também na escuta do programa, feliz aí com as chuvas, né, que já encheu aí os pequenos barreiros e tá tomando água aí os maiores açudes, né? O nosso bom dia para Maria José, para Lila, para Sebastião, Cacimba de Areia, também feliz aí com as chuvas, né? Já plantando. O amigo Isidro, lá na Serra Preta. O amigo João Batista e Lela, em Cacimba de Areia, né? Inclusive estivemos fazendo uma visita lá na última segunda-feira. O Júnior, né? Que é engenheiro, perito, que está aí fazendo os laudos de insalubridade, periculosidade, também na escuta do programa Sem Fempe para Todos. Ao amigo Zé Hilton, presidente da UAC, a União das Associações Comunitárias de Patos Região, a todos os companheiros e companheiras, né, que todos os domingos nos acompanham aqui no programa Sem Fempe para Todos. A todos os diretores e diretoras do Sem Fempe, que também, né, estão na escuta do programa Sem Fempe para Todos, a nossa presidente Carminha Soares, que não pôde participar do programa, né? Inclusive viajou na quinta e sexta-feira para João Pessoa para uma audiência do sindicato, e os demais companheiros e companheiras de todos os municípios que compreendem a nossa base territorial. Também um bom dia aqui para a secretária de Educação de Patos, Catingueira, Condado, Malta, né? Agora está numa atividade lá na Secretaria de Educação em Malta, a nossa companheira Dalmira Cajuais deu a sua grande contribuição aqui em Patos, em Catingueira, inclusive na insalubridade lá dos servidores e servidoras, né? E Condado, né? Malta, e continua dando a sua contribuição na educação no município de Malta. Sempre na escuta do programa Sem Fempe para Todos. A todos os presidentes de associações comunitárias rurais e urbanas, os movimentos sociais, os demais presidentes de sindicatos, que sempre dizem, né, quando me encontram, olha, a gente está escutando o programa Sem Fempe para Todos. Então, um forte abraço a todos vocês, um bom dia, e dizer que todos nós estamos felizes, né, com as chuvas que estão caindo, né, uma chuva muito forte, né, na última sexta-feira, muitos problemas, né, na cidade de Patos, especialmente nas comunidades mais carentes, onde passam esses canais ou os esgotões, né, no caso da Palmeira, né, o canal que não estava limpo, o canal do Morro, né, que também não estava limpo, muitas dificuldades lá, o canal do Frango, né, o canal do Novo Horizonte, né, que já despeja realmente no canal do Frango, o esgotão que desce ali no bairro da Vitória, que passa na Vila Cavalcante, né? Porque era um riacho e se transformou num grande esgoto, e agora as construções irregulares estão sendo feitas, impedindo inclusive a passagem d'água, né? Da lama ainda passa, agora da água fica difícil, né? Eu fico assim só imaginando quando se pensar um dia em fazer esse canal, por onde vão fazer, porque não tem mais por onde fazer, porque estão construindo casas, áreas de lazer dentro do canal. Essa que é a verdade. Mas vamos agora para o nosso primeiro intervalo musical, em seguida a gente volta.
Oh, la 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 la. Oh, la 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 la. Oh, la 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 la. Oh, coisa boa é namorar. Se a veste não, amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada. Se a veste não, a lagarta rasteja até o dia em que cria asa. Se a veste não, que a burrinha da felicidade nunca se atrasa. Se a veste não, amanhã ela para na porta da sua casa. Se a veste não, toda caminhada começa no primeiro passo. A natureza não tem pressa, segue seu compasso. Inexoravelmente chega lá. Se a veste não, observe quem vai subindo a ladeira. Seja princesa ou seja lavadeira, pra ir mais alto vai ter que suar. Oh, xalalalalala. Oh, xalalalalala. Boa é namorar. Se a veste não, amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada. Se a veste não, a lagarta rasteja até o dia em que cria asa. Se a veste não, que a burrinha da felicidade nunca se atrasa. Se a veste não, amanhã ela para na porta da sua casa. Se a veste não, toda caminhada começa no primeiro passo. A natureza não tem pressa, segue seu compasso. Inexoravelmente chega lá. Se a veste não, observe quem vai subindo a ladeira. Seja princesa ou seja lavadeira, pra ir mais alto vai ter que suar. Oh, xalalalalala. Oh, xalalalalala. Oh, xalalalalala. Boa é namorar. Oh, xalalalalala. Oh, xalalalalala. Oh, xalalalalala. Oh,
Sinfempe, um sindicato de luta em defesa do servidor público municipal.
Mas, meus amigos e amigas, Essa semana, na verdade, foi intensa de atividades do SINFEMP. Neste mês de fevereiro, nós cumprimos praticamente todo o calendário. Está faltando apenas o município de Vista Serrana, que nós vamos remarcar a reunião o mais breve. Mas no dia 20 de fevereiro, nós realizamos a Assembleia Geral do município de Condado, inclusive com atendimento jurídico dos advogados do SINFEMP. No sábado, dia 21, manhã, nós realizamos a nossa Assembleia Geral no município de São José de Sabugi, também com atendimento jurídico presencial, lá na escola Manuel Rodrigues Pinto, lá em Condado foi na escola Sebastião Alves de Lima. No dia 21 à tarde, nós realizamos uma grande assembleia em Santa Luzia, lá na sede do SINFEMP, onde nós temos lá em Santa Luzia mais de 400 ações contra a Prefeitura Municipal. Inclusive agora começaram a colocar insalubridade para os garis, a insalubridade para a enfermagem, a periculosidade para os vigias, a periculosidade para os podadores de árvore, né? Então foi importante, estamos avançando lá em Santa Luzia. Muita gente já recebeu o precatório e muita gente vai receber brevemente, isso é bom. Na segunda-feira de manhã, nós fizemos diversas atividades aqui em Patos e em seguida fomos para a Assembleia Geral no município de Cacimba de Areia, lá no Cirandeiro Clube, né? Inclusive, na hora que estava fazendo lá a Assembleia, né? Começou a chuva, né? Mas muito bom, né? Que venha mais chuva. E na Assembleia de Cacimba de Areia, nós discutimos o rateio do Fundef para os professores que trabalharam no período de 97 a 2006 e estamos realmente fazendo o levantamento. Queremos que todos os companheiros e companheiras que trabalharam de 97 a 2006 recebam, né? Porque tem algumas situações que o professor trabalhou de 97 a 2006, vou citar aqui o caso do professor Orlando, né? Que nasceu dentro na educação de Cacimba de Areia e perdeu também os cabelos na educação de Cacimba de Areia. Orlando, por exemplo, é um professor que o contra-cheque tem contra-cheque dele com 60%, depois tem com 40%, mas sempre ele esteve em sala de aula, né? Inclusive, Orlando foi um dos primeiros filiados ao SINFEMP em Cacimba de Areia. Eu conheço a história, contribuo muito, é um camarada consciente. E tem realmente sido feito esse levantamento porque está uma complicação histórica esses contra-cheques dos servidores de Cacimba de Areia. Para se ter uma ideia, muitos servidores da educação que ainda consta lá, MDE, estava constando MDE. Foi agora, com esse projeto de lei 2531/2021, que trata do piso para as auxiliares de serviço, merendeiras, vigias, motoristas, inspetores, né? É o pessoal da educação de apoio, que a gente pediu não só em Cacimba de Areia, mas também em outros municípios para regularizar a situação. Ou seja, todos têm que receber pelos 70% do Fundeb. Hoje a única fonte de pagamento é 70% do Fundeb. Então não tem mais 40%, não tem mais 60%. Isso era antes. 60% era para professor, 40% para o pessoal de apoio. Mas essa confusão. Então, diante dessa questão do Fundef, do rateio do Fundef com F em Cacimba de Areia, nós vamos ter que realmente analisar contra-cheque por contra-cheque, verificar se o companheiro está realmente trabalhava ou não. Porque não vai ser só o contra-cheque que vai dizer que ele trabalhava. Vai ter diário de classe, vai ter folha de pagamento, né? Vai ter até testemunha, se for o caso. Né? Porque em Cacimba de Areia todo mundo sabe quem é quem. Certo? Conhece realmente quem estava na educação. Inclusive, quem faleceu, certo? Os herdeiros têm direito. Tem direito. Então, nós vamos realmente fazer esse trabalho. Quem está acompanhando esse processo é o doutor Alexandre Oliveira. Carminha fez as reuniões lá. Eu também estou participando desta discussão, certo? Inclusive, no levantamento dos contra-cheques, né? Eu vou querer saber realmente quem trabalhou e quem não trabalhou. Quem trabalhou tem que ter direito e acabou, certo? Então, essa discussão não vai ter reunião paralela, não vai ser advogado de sindicato que vai marcar reunião, não vai ser grupo de professor que vai marcar reunião, tem que passar tudo pelo SINFEMP, pela direção do SINFEMP. Então, o SINFEMP, Prefeitura, assessor jurídico do SINFEMP e assessor jurídico da Prefeitura. Essa é que é a questão. Então, não vai ser feito trabalho paralelo, não. Essa intenção de um grupinho de excluir professores, né, a gente sabendo que esses companheiros trabalharam de 97 a 2006, o sindicato não vai enveredar por aí. Vocês podem ficar tranquilos. Além disso, pessoal, nós pedimos para o pessoal regularizar, a Prefeitura regularizar os contra-cheques dos servidores, ficha financeira. Nós pegamos as fichas financeiras de 2020 e 2021 para verificar se durante esses 583 dias que o Bolsonaro retirou o direito dos servidores, inclusive para aposentadoria, se os servidores tiveram algum prejuízo. E agora o Lula acabou, né, com essa maldade, né, praticada contra os servidores públicos nas três esferas, municipal, estadual e federal. E aí, esses 583 dias é o descongela, né, que o Lula assinou. Então nós estamos pegando em todos os municípios, inclusive partes, todos os municípios, as fichas financeiras de 2020 e 2021 para verificar se o servidor, a servidora, especialmente os professores que têm docência, que têm progressão vertical, tiveram algum prejuízo. Quem teve prejuízo no anuênio, no biênio, triênio ou quinquênio. Então é importante, né, que vocês vejam isso aí. Nós também estamos juntando as microfilmagens do PASEP, de quem trabalhou antes de 88, né? Estamos mandando o contador fazer os cálculos e estamos entrando com as ações. Então, o servidor e a servidora filiado ao SINFEMP, que trabalhou antes de 88, que tinha PASEP, né? Então, pega essa microfilmagem do Banco do Brasil, pega também o extrato atual, certo? Para que a gente possa mandar para o contador para verificar se você tem direito ou não. É outra ação. Também os servidores que se aposentaram e que não tiveram direito à licença prêmio, procurar imediatamente o sindicato. Isso é para todos os municípios. Mas lá em Cacimba de Areia, o prefeito fez um rateio do Fundeb, Fundeb com B. Agora, para todo o pessoal que recebe pelos 70%, Fundeb 70%. Acontece que mais de 20 servidores ficaram de fora. Especialmente auxiliares de serviço, vigias, merendeiras, agentes administrativos. Então, nós, inclusive, já pegamos a documentação desse pessoal, consta lá que eles recebiam pelo Fundeb 70%, e nós queremos que a Prefeitura realmente esclareça e resolva essa situação. Faça também um rateio para esses companheiros e companheiras. Gente, em Cacimba de Areia, um auxiliar de serviço recebeu R$3 mil. R$3 mil, né? Então, é importante, louvável essa iniciativa do prefeito. Agora, tem que realmente contemplar esses outros companheiros que estão, inclusive, diretamente trabalhando em escolas, em creche, dentro da Secretaria de Educação. Então, nós queremos realmente que resolva imediatamente, né, essa situação. Uma outra questão é em relação ao desconto que foi feito, porque foi pago em forma de abono. Então, se foi pago em forma de abono, não era para ter desconto da Previdência. Não era para ter desconto de imposto de renda, até porque quem recebe até R$5 mil não é para ter desconto de imposto de renda. O SINFEMP também mandou um ofício à Prefeitura para que eles realmente devolvam o que foi descontado do INSS e do imposto de renda. O Lula colocou aí agora, assinou, quem ganha até R$5 mil não paga mais imposto de renda. Ora, foi uma grande vitória, né, da classe trabalhadora, dos sindicatos, dos servidores públicos, dos trabalhadores em geral, que estavam aí pagando, né, ganhava R$5 mil, pagava 27,5%. Então, nós queremos, na verdade, que seja resolvida essa situação. E nós queremos que seja resolvido administrativamente. Agora, se não for, a gente vai ter que entrar com a ação na Justiça. Inclusive, nós pedimos, encaminhamos um ofício para a presidência da Câmara Municipal de Cacimba de Areia, pedindo o projeto que foi aprovado, a lei que foi aprovada, né, o projeto de lei que foi aprovado, que agora é lei, que trata desse rateio, né, para os trabalhadores e trabalhadoras da educação no município de Cacimba de Areia. Agora, você sabe por que isso acontece? Isso acontece porque a gestão não quer fazer um trabalho em parceria, inclusive, por exemplo, tem um rateio para ser feito. Simplesmente, o prefeito disse, isso aqui é uma coisa minha, não quero negócio de sindicato aqui pelo meio. Então eles mesmo que articulam tudo porque para eles se promoverem, né? Não tenha dúvida, para fazer a propaganda só com eles. Só que o sindicato não tem interesse em propaganda, não. O sindicato quer que realmente o dinheiro caia na conta do servidor, né? Não tenha dúvida disso. Mas nós, inclusive, falando em rateio do Fundef, né? E Fundeb, nós fomos surpreendidos na última sexta-feira, dia 27, por um ofício recebido da Prefeitura Municipal de São José do Bonfim. Olha aqui o que é que diz o ofício. Ofício 030, São José do Bonfim, 25 de fevereiro de 2026. Ao SINFEMP, Sindicato dos Funcionários Públicos Municipal de Patos e Região. Assunto: solicitação de indicação de servidores. Rateio de precatório Fundef. Olha mesmo. Assunto: solicitação de indicação de servidores, rateio de precatório Fundef. Senhora Presidente, o município de São José do Bonfim, pessoa jurídica de direito público interno, por meio do Poder Executivo Municipal, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria, considerando que o município foi contemplado com recursos oriundos de precatórios expedidos nos autos do processo judicial, tal, eu não vou citar aqui o processo, que foi editada a Lei Municipal 773/2026, de 23 de fevereiro de 2026, autorizando o Poder Executivo Municipal a promover o rateio de parte dos recursos, 60%, a título de precatório do Fundef, entre os servidores municipais da educação que integravam o grupo do magistério no período de 2001 a 2006. Então, esse precatório do Fundef aqui, lá, é de 2001 a 2006, não pega 97. Solicitar a esse respeitável sindicato que encaminhe, um prazo de 5 dias, a indicação, relacionamento de 2 servidores titulares e 2 suplentes da categoria do grupo do magistério que tenham exercido suas funções num período compreendido entre os anos de 2001 a 2006, no âmbito deste município, a fim de subsidiar os procedimentos administrativos relativos ao rateio dos referidos recursos. Ressaltamos que as informações deverão conter preferencialmente nome completo, CPF, matrícula funcional, se houver, período de exercício e contato atualizado. Sem mais, para o momento, renovamos voto de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Rosalba Gomes da Nóbrega Mota, prefeita constitucional de São José do Bonfim. Quando a professora me entregou, eu olhei, pensei até que era outra coisa. Digo, mas rapaz, que boa surpresa. Diga a Rosalba que eu mandei os parabéns. Aí ela fez o seguinte, fez uma ligação, nem tinha percebido. Fez a ligação, disse, fala aqui com a prefeita. E eu agradeci a Rosalba por telefone e disse, inclusive, que ia falar aqui de um programa de sindicato. Veja bem, se você não tem nada a esconder, se você quer fazer as coisas corretamente, você faz aqui como Rosalba está fazendo, gente. Essa é a forma de administrar. Eu até disse, eu digo, olha, Rosalba, a gente fez uma festa dos servidores em São José do Bonfim, a gente tem convidado ela para participar. Mas ela chegou lá, comeu, tomou refrigerante, dançou, se confraternizou com todo mundo. Até agora foi a primeira prefeita dos 23 municípios, o prefeito que participou realmente da festa do sindicato. Então é dessa maneira que as coisas devem acontecer. Porque nós não defendemos, nem somos contra, a nenhum gestor nem gestora. Nós defendemos os interesses dos servidores públicos municipais, independente de quem tiver no poder. Então essa postura aqui de Rosalba, se o prefeito de Cacima de Areia tivesse feito a mesma coisa, teria evitado agora que esse rateio do Fundeb tivesse deixado pessoas de fora. Né? E nós esperamos que esse rateio do Fundef, né, que o professor está aí, a gente possa construir isso aí. Lá em Malta, gente, lá em Malta, não foi pago o rateio do Fundef, né, porque a prefeitura radicalizou, inclusive na reunião dos professores. Aí, se tem o dinheiro, esse povo ainda quer ficar com juros. É brincadeira. Não vai construir creche. Que construir creche? O dinheiro é do servidor, pô. Os 40% faça o que quiser. Agora, os 60% é para fazer o rateio. Aí lá foi construída a comissão, foi levantado o número de servidores, dos professores que têm direito, mas aí quando chegou na negociação, a prefeitura queria comer 10%. Aí, brincadeira, brincadeira, o dinheiro está aí, o dinheiro está depositado, inclusive a primeira etapa aí, podemos dizer, o primeiro valor, quase 500 mil, ainda quer ficar, quem foi sangrado foi o professor e a professora, não foi prefeitura não, que não tem nenhuma prefeitura quebrada não, não tem nenhum prefeito quebrado não, quem vive realmente lascado é o servidor e servidora, né? Essa que é a questão. Mas aí avança e quando chega na hora da negociação, vem com um negócio desse, manda o projeto para a Câmara da forma que querem, certo? Sem respeitar os professores. Acho que é um desrespeito, gente, isso aí. Então, parabéns, Rosalba, pela sua postura, certo? Pelo seu comportamento, pelo seu zelo em relação a esse rateio do Fundef para com os professores e professoras que trabalharam de 2001 a 2006. Como é que o Sinfep vai encaminhar? Nós vamos chamar ainda essa semana, urgentemente, uma Assembleia Geral aí, com todos os professores e professoras que trabalharam de 2001 a 2006, para escolher essa comissão, esses quatro representantes, dois titulares e dois suplentes, para fazer realmente esse acompanhamento do Fundef, do rateio, aí no município de São José do Bonfim. Mais uma vez, parabéns e obrigado pelo respeito, né, que você tem à nossa entidade sindical. Vamos para mais um intervalo, daqui a pouco a gente volta.
Lá em Garanhuns, o forrozinho, o choquezinho, é dançado no miudinho. Lá no meu pé de serra, deixei ficar meu coração. Ai, que saudades tenho, eu vou voltar pro meu sertão. No meu roçado eu trabalhava todo dia, mas no meu rancho tinha tudo que eu queria. Lá se dançava quase toda quinta-feira, sanfona no portal e tome xote a noite inteira. O xote é bom de se dançar, a gente gruda na cabuca sem faltar. Um passo lá, um outro cá, enquanto o fole tá tocando, tá gemendo, tá chorando, tá fungando, reclamando sem parar. E na Paraíba, Flávio José, como é que é o xote? É miudinho também?
Lá no meu pé de serra, deixei ficar meu coração. Ai, que saudades tenho, eu vou voltar pro meu sertão. No meu roçado eu trabalhava todo dia, mas no meu rancho eu tinha tudo que queria. Lá se dançava quase toda quinta-feira, sanfona não faltava e tome xote a noite inteira. O xote é bom pra se dançar, a gente gruda na cabocla sem saltar. Um passo lá, um outro cá, enquanto o fole tá tocando, tá gemendo, tá chorando, tá afundando, reclamando sem parar.
Você está ouvindo o programa Sinfempe para Todos.
Bom, mas neste mês de fevereiro nós realizamos uma visita aos locais de trabalho em Assunção. Na última terça-feira fizemos a entrega do nosso jornal Alô Servidor, do cromo, né, que nós mandamos fazer, né? Aquele calendário, os materiais da campanha salarial 2026, conversamos com professores, conversamos com auxiliares de serviço, diversos servidores em Assunção. Então passamos a manhã toda em Assunção, né? Forte abraço aqui para o nosso companheiro Joselito, que é auxiliar de serviço e diretor do Sinfemp lá em Assunção. No retorno de Assunção, nós fomos até Olho d'Água da Viração, né? Porque tem uma escola que fica logo ao lado da pista, né? E nós fizemos uma visita lá. A escola muito boa, organizada. Inclusive, conversei com a diretora, com os professores, auxiliares de serviço, merendeiras, todo o pessoal lá. Até tem um ônibus lá em frente, um ônibus escolar desse novo, né? O motorista também estava lá. E entreguei o material, fiz a mobilização para a nossa assembleia, que será realizada no dia 17 de março, né, em Salgadinho. Em seguida fomos para mais uma escola lá no Olho d'Água da Viração, também é praticamente ali uma escola creche, muito bem organizada, né? Conversei também com os professores, demais servidores, e mais um ônibus lá em frente à escola, né? Também eu cheguei na hora da merenda realmente de qualidade. Aí vamos também a São José da Batalha. Eita, pensa no local que todos enfrentam dificuldade para chegar, mas vale a pena, né? Então, subimos a serra, descemos a serra. Eu acho que com essas chuvas que ocorreram ultimamente, não tem mais condições, né, de trafegar por ali, não. Mas a estrada estava boa, né, pissarrada mesmo, como a gente chama. E eu fui a São José da Batalha, um local lindo, maravilhoso. Certo? Esse lado de cá, quem sai de Patos, você vai Quixaba, Passagem, né? E tem Cacimba de Areia mais um pouquinho para dentro, né? Aí tem Areia de Baraúna, Salgadinho, Assunção, toda essa serra do lado esquerdo, né? Quem vai para Assunção é muito bonito. Agora, mais bonito é justamente do outro lado, né? Vale a pena. E aí nós visitamos lá a Unidade Básica de Saúde, visitamos uma creche, visitamos uma escola, também equipamentos públicos, né, novos, quadra de esporte, né, muito organizado lá em São José da Batalha. Inclusive, o ex-prefeito Max, que é professor, é filiado também ao SINFEMP, disse que fez muita coisa no Olho d'Água da Viração e também em São José da Batalha. Então, nós deixamos lá o nosso material. Tem muitas demandas dos servidores para realmente serem resolvidas, né? Tem uma demanda lá do pagamento da insalubridade em cima do salário base, que está sendo pago em cima do mínimo, e outras reivindicações que a gente vai realmente discutir no dia 17, né? Então fizemos essas visitas porque a nossa campanha salarial desse ano traz como tema: quem vem com a base não cansa. Então, eu não cansei, nós não estamos cansados, por isso que eu estou visitando todos os locais de trabalho, né? E também o companheiro Josinaldo, que é o nosso secretário de formação sindical do SINFEMP e também representante de Salgadinho, enquanto eu estava lá no Olho d'Água da Viração, São José da Batalha, ele estava fazendo a visita nas escolas da zona urbana. Certo? Inclusive o Josinaldo mora na Serraria, também outro povoado, outro distrito, é de Salgadinho. Mas eu fiquei apaixonado, né, pelo distrito lá de São José da Batalha, né? Primeiro esse nome Batalha, né, é muito forte, né? Eu gosto dessas batalhas. Então agradecer a acolhida dos diretores, dos servidores. Eu espero contar com todos vocês na Assembleia Nossa, que será no dia 17 de março, às 3 horas da tarde, na Câmara Municipal. Mas, retornamos a Patos e quando foi 4 da tarde, estávamos de volta, desta vez, para Areia de Baraúnas. Realizamos a Assembleia no município de Areia de Baraúnas, na sede do SINFEMP. Discutimos lá os processos, né, que tramitam na Justiça, inclusive o doutor Alexandre esteve presente, né, que todas essas reuniões nós vamos ter agora atendimento jurídico presencial. Certo? Então, foi uma assembleia muito boa, muita gente participou. Agora, o prefeito não cumpre com a implantação da insalubridade, da periculosidade, de melhoria salarial para com os servidores, né? A única diferença do atual prefeito para o anterior é que não tem a perseguição aos servidores públicos municipais. Mas aí os direitos não estão nem aí, certo? Melhorou alguma coisa para os motoristas, mas em relação à insalubridade, periculosidade, dos eletricistas, inclusive, né, ele se nega a implantar. Inclusive, ele participou de uma reunião do SINFEMP, na sede do SINFEMP, né, disse que ia encaminhar e até agora é nada. Né? Inclusive, nós falamos também com o secretário, acho que é o secretário de Finanças ou Administração, e é uma dificuldade danada, né? E olha aqui, a cidade está organizada, certo? Limpinha, tudo, mas os servidores precisam realmente de melhorias salariais, o que não vem acontecendo. É lamentável. É uma pessoa jovem que criticava a gestão anterior por não atender às demandas dos servidores, também faz a mesma coisa, ignora. Né? Inclusive, teve conversando com a servidora, ela disse, não, ele disse que não vai implantar não, vai deixar para o próximo. Olha, a não ser que ele esteja esperando sair, né? Porque tem mesmo de ações na justiça, né? Mas se for daqui, ainda vai demorar o quê? 3 anos, praticamente, né? Então, não tem sentido. É lamentável, o cara não falando que é uma coisa, na visita na casa é uma coisa, quando chega ao poder é outra, né? Então, é esse prejuízo, mas nós estamos realmente fazendo a luta no município de Areia de Baraúnas, né? Agradecer aqui a todos os companheiros da direção do sindicato, a Rúbia, o Evaldo, a Pedrina, né? Todos os companheiros e companheiras que contribuem, né, com essa luta lá. A Inácia, né? O Cláudio Vilmar, professor Cláudio Vilmar, meu professor lá do Premé, forte abraço aí. A esposa dele, Inácia, é também filiada ao sindicato, né? E é técnica administrativa também com salário praticamente congelado, é só o mínimo, né? E ainda está no nível 1. É um absurdo o que acontece em Areia de Baraúnas. Também realizamos na quarta-feira, dia 25, a Assembleia do Município de Santa Terezinha, na Câmara Municipal, muitos servidores e servidoras, presença inclusive de 2 vereadores, o Aldo e o Ed Carlos, né, estavam presentes, e também diversos servidores e servidoras, os advogados do sindicato, doutor Alexandre e doutor Damião, também se fizeram presentes para o atendimento jurídico presencial. Agradecer aqui a Valéria, ao Moisés, né, que são os companheiros que estão na luta lá com a gente, né, e outros servidores e servidoras, a Flávia, né, que é gari, que era para estar recebendo 40% de salubridade, mas só recebe 20%. E lá em Santa Terezinha, é uma situação semelhante à Areia de Baraúnas, né, porque o prefeito realmente, todos os gestores ignoraram até agora a implantação da insalubridade. É uma coisa assim absurda, né, em Santa Terezinha. Nós não conseguimos avançar na implantação da insalubridade. São poucos servidores que recebem insalubridade. São os motoristas, que a gente fez o laudo, deu 20%, e o gestor disse, olha, nós vamos implantar, mas vai ser 5% a cada ano. Já pensou um negócio desse? Né? Para manter o camarada ali num cabresto, né? Olha, basicamente 4 anos, porque se eu conceder agora os 20, pode daqui a 4 anos você não votar mais em mim. É mais ou menos assim que eu acho que funciona. E não implanta a insalubridade dos servidores da saúde, das auxiliares de serviço, das merendeiras, coisas absurdas, né? E tocante aos garis, só concede 20% de insalubridade, quando na verdade o laudo é 40%. Então, lá em Santa Terezinha, a maioria dos servidores já receberam os precatórios. Eu estava vendo uma relação, teve gente que recebeu 30 mil, 25 mil, 29 mil. Quem recebeu menos lá recebeu 12 mil, certo? Então, tudo através da ação do SINFEMP. Do SINFEMP, né? Quem não recebeu ainda é porque não entregou a documentação, mas inclusive o doutor Alexandre está vendo isso aí e a gente também está avisando aqui. Na quinta-feira de manhã, nós realizamos a Assembleia dos Aposentados aqui em Patos. Uma assembleia muito boa, participativa, porque quem pensar que o aposentado está acomodado está redondamente enganado. Os aposentados, eles estão participando mais do que muitos ativos, né, que têm todas as condições e infelizmente não participam da Assembleia do Sindicato. Muitos estão acomodados. Os aposentados não, eles têm participado. Inclusive, nós tivemos aqui essa Assembleia no auditório do SINFEMP, com um grande número, um auditório lotado de aposentados e aposentadas, também alguns pensionistas. Tivemos o atendimento da doutora Thaís Campos, que é filha do doutor Jeová Campos, que está com esse processo de 1996. E falar desse precatório de 1996, pessoal, é o seguinte. O servidor da educação que recebeu 99, certo? E não está nesse processo de 96, ele ainda tem direito a receber, tá certo? Então, não apenas aqueles que entraram em 98, certo? Mas, por exemplo, se você recebeu 99, mas você entrou na prefeitura em 93, então você procure o sindicato imediatamente, né, porque você vai ter direito. Ou seja, se você não está tá no processo de 96, recebeu só 99, mas você da educação entrou em 93 na prefeitura, em 90, em 98, quem for da educação, da Secretaria de Educação, lotado na época na Secretaria de Educação, no caso, auxiliar de serviço, merendeira, motorista, vigia, técnico administrativo, né, que na época era agente administrativo, então você tem direito também a receber os seus valores. E um dado interessante é que no final da assembleia eu estava conversando com quatro auxiliares de serviço. Uma tinha 13 mil para receber, a outra tinha 15 mil para receber, a outra tinha 19 mil para receber e a outra 21 mil para receber. E aí, por que essa diferença? E elas entraram todas em 96. Por que essa diferença? Porque duas delas tinham realmente trabalhado no T40, e aí consta no contra-cheque o valor a mais. E aí por isso que o valor foi reduzido, né? E teve uma, inclusive, que até se atrapalhou num tocante à ação, porque a gente estava colocando, não, quem entrou em 98, mas deixa que ela entrou na prefeitura em 93 e não estava na ação de 96, recebeu 99 só. Então ela tem direito a um valor maior. Quando pegar de 93 até 99, gente, ela vai ter também por aí, de 19 a 20 mil reais. Então você, servidor da educação de Patos, que entrou na prefeitura em 1990, 93, 96, né, mesmo tendo recebido esse valor de 99, o sindicato entrou com essa segunda ação dos precatórios de 99, vai lá o sindicato, né, porque você também tem direito. Mesmo você não sendo associado na época, porque o precatório de 96, o juiz disse o quê? Tem direito a quem era filiado e quem não era ao Sinfemp. Só que em 99, o que é que o juiz diz? Só tem direito quem era filiado ao Sinfemp. Então, por isso, que quem entrou antes ficou de fora. Por exemplo, quem não era da Secretaria de Educação, certo? Ficou de fora. Vai ser contemplado lá em 96, se trabalhava na época. Agora, em 99, muitos vigias do mercado, né, do mercado, trabalho no mercado, ficaram de fora, porque eu entrei com a ação no mês de setembro de 99, e ele veio se filiar em 2001 ou 2000, porque e só se filiou quando já viu o resultado. Quando a turma passou, nós passamos a ganhar o salário mínimo, aí eles disseram, rapaz, até um negócio funciona mesmo. Né? Só que ele não entrou com a ação de 99 com a gente. E aí ficou de fora. E aí se o juiz tivesse feito o mesmo que fez com o processo 96, tivesse colocado o seguinte, 1999, quem era sócio do sindicato em setembro de 99 tem direito e também quem não era sócio tem direito. Beleza. Mas não foi isso que o juiz julgou. Ele disse que 99 somente os que estão na relação. Então não é culpa do sindicato, não é culpa de Zé Gonçalves. Como também não é culpa de Toinha, lá atrás, em 96, né, que entrou com essa ação, porque ela colocou as pessoas que eram associadas ao sindicato, até porque você não pode representar quem não é sindicalizado. Certo? Quem não é sindicalizado. Então, é importante isso aí. Então, foi uma reunião muito boa. Nós estamos aqui discutindo algumas alternativas no tocante aos aposentados. Tem esse atendimento do Patos Prévio. No tocante aos óculos, nós achamos importante, né? Eu acho que tem que ter esse programa, inclusive, de ser estendido para todos os servidores, certo? Que é o exame, é o óculo, e isso tem que ser estendido para todos os servidores, né? Inclusive a nossa companheira Socorro Rodrigues está dando essa contribuição, é Socorro que representa o Sinfemp no Patos Prévio. Então a gente tem feito realmente essa parceria, fizemos inclusive no São João, no Passeio das Carroças, né? E pretendemos realmente fazer essa parceria, porque a gente quer ver o melhor para o aposentado e aposentado. Então, agradecer a todos vocês, né, pela participação efetiva na nossa Assembleia. Olha, à tarde do dia 26, na quinta-feira, nós realizamos essa Assembleia com o servidor da saúde, uma Assembleia também muito participativa, diversas categorias, recepcionistas, auxiliares de serviço, enfermeiros, técnicos de enfermagem, dentistas, auxiliares de saúde bucal, vigias, psicólogos, assistentes sociais, né, diversos companheiros e companheiras das mais diversas categorias tiveram essa participação na Assembleia da Saúde, né? E nós fizemos o levantamento, né, das demandas. Então, acontece aqui em Patos, uma coisa que está realmente prejudicando o servidor. Olha, se tem um ponto eletrônico das unidades básicas de saúde, então, para que necessidade de se ter pagar fiscal para estar passando UBS em UBS nos locais de trabalho? Pra, o cara chega lá, aí furando de tal, aí não vê, bota falta. Mesmo o servidor indo lá na Secretaria de Saúde, né, no setor de recursos humanos, que falta humanizar, na verdade, não resolve. É uma coisa assim absurda. Muitas vezes o enfermeiro, o técnico de enfermagem vai fazer um atendimento domiciliar, o fiscal chega lá e empurra a falta. Né? Então isso é inadmissível. Além disso, as condições de trabalho desses servidores e servidoras. Também está faltando material de trabalho. As recepções, uma calamidade, gente. O calor está tomando de conta. Certo? Nós queremos, inclusive, que as recepções das unidades básicas de saúde sejam climatizadas. Os recepcionistas também, com atribuições que diferenciam do o edital do concurso público. E a gente, inclusive, vai ter que ver isso aí, né? Porque o concurso público 001-2010 está trazendo, inclusive, todas as atribuições dos cargos. E aí tudo que está aparecendo joga para o recepcionista. Essa é uma situação complicada. Além disso, os servidores da saúde, eles precisam do descongelamento dessas gratificações que estão congeladas. Os dentistas, auxiliares de saúde bucal, precisa de ser aplicada a lei 3.999/61, que é do governo João Goulart, que trata realmente do piso para o dentista e auxiliar de saúde bucal, e não vem sendo cumprido aqui no município, né? Estamos concedendo aí, concede 8% de aumento, é praticamente passando de 1.518 para R$ 1.636, né? Então, não justifica isso, né? De algumas categorias, inclusive, de psicólogos, de psiquiatra e por aí vai. Então, as condições de trabalho, o assédio moral muito forte, né? Inclusive, nós tivemos aí, recebemos denúncia de agressões por parte de vigilantes, e a única coisa que aconteceu foi a mudança desse vigilante de um UBS para outra. Não se tem nenhuma justificativa para manter um funcionário, um servidor, inclusive contratado, certo? Agredindo os efetivos, e a única coisa, a penalidade é uma transferência de um UBS para outra. Tem que ser realmente tirado do serviço público. Não justifica essas atitudes, né? Então, tudo que chega, cada programa tem um CISREG, tem uma série de coisas aí, é só sobrecarga para as recepcionistas. Aí, não descongela as gratificações, não melhora o salário, é apenas o mínimo, certo? E assim sucessivamente, além desse forte assédio moral, né, nos locais de trabalho. Então, nós discutimos amplamente essa questão, nós temos aí recursos que vêm, inclusive, do governo federal, antes era PEMAC, Previne Brasil, agora é o cofinanciamento, que precisa ser direcionado para os trabalhadores e trabalhadoras da saúde, isso não está sendo feito. E também, na Assembleia, nós discutimos toda essa pauta do sindicato, né? Inclusive, no dia 17 de março, será realizada uma grande mobilização em Brasília para que a PEC 19, que trata do piso nacional da enfermagem, seja votada. Porque, mais uma vez, o ministro do STF pediu vista, o Toffoli. Né? É realmente uma perseguição mesmo à enfermagem nesse Brasil, que, no dia a dia, é quem está salvando vidas, especialmente num período da pandemia, e continua. Né? Já pensou se não existisse a enfermagem no Brasil? Então, nós escolhemos, inclusive, duas companheiras que irão representar o Sinfemp nessa mobilização em Brasília no dia 17 de março. A enfermeira Silmara Oliveira de Araújo Gomes e também Priscila Mayra Oliveira de Lucena. Vão representar o Sinfemp. A gente vai garantir, inclusive, a passagem aérea, hospedagem, alimentação, tudo, porque o dinheiro do sindicato é para ser investido realmente na luta, e a enfermagem não poderá ficar de fora desta atividade em Brasília. Ao mesmo tempo, nós vamos fazer também a nossa atividade aqui em Patos e nos demais municípios. Se tem paralisação da enfermagem no dia 17 de março, em Brasília, nós vamos também paralisar as atividades do município, certo? Porque essa luta é de todos os companheiros e companheiras da enfermagem e a gente não pode realmente estar brincando, estar vacilando. Também tem outras atividades, né, que serão desenvolvidas num tocante ao piso de diversas categorias que a gente também vai tratar com vocês. A questão do piso dos garis, que avançou muito, saiu agora o parecer, no último dia 19 de fevereiro, né? Já para ir para votação no Senado. No último dia 20 saiu também a proposta da Comissão de Constituição e Justiça, dando parecer favorável para o piso das auxiliares de serviço, de merendeira, de técnico administrativo, de vigias, de motoristas, cuidadores sociais, demais companheiros que realmente trabalham em creches e escolas, trabalham na Secretaria de Educação, os companheiros de apoio. A proposta do piso é 75% do salário que ganha hoje o professor, que dá o valor hoje de, chega hoje a R$3.847. Gente, esses pisos estão avançando muito. Piso de assistente social, de psicólogo, psiquiatra, farmacêutico, nutricionistas. Então a gente vai ter que realmente fazer essa luta. A luta dos garis, a luta dos companheiros de apoio da educação e demais categorias é muito importante nesse momento. Na sexta-feira, às 9 horas da manhã, nós realizamos a Assembleia Geral com os servidores da Câmara, né, da Câmara de Municipal de Patos, né, porque também o pessoal estava colocando, discute de todo mundo e nós aqui da Câmara. Então, no tocante à Câmara, nós queremos um aumento salarial de 20% para todos os companheiros e companheiras na Câmara Municipal. Inclusive, estaremos protocolando amanhã com a presidente Tide essa proposta de aumento salarial para os servidores da Câmara retroativo a 1º de janeiro. Porque nós temos lá uma tabela, um plano de carreira e salário que a Câmara tem, e tem uma tabela que é para ser cumprida normalmente. Mas nós queremos realmente um aumento de 20%. Por quê? Porque a Câmara tem dinheiro. A Câmara aumentou o salário de vereador, a Câmara tem uma proposta de aumentar o número de assessores, certo? Então tem dinheiro, então tem condições realmente de atender melhor aos auxiliares de serviço, aos técnicos administrativos, a todo o pessoal realmente que trabalha na casa Juvenal Lúcio de Souza. Então, uma reunião muito boa, participativa, e a nossa proposta é justamente essa. Na sexta-feira à tarde, cumprindo o calendário, né, no dia 27, nós realizamos uma grande assembleia com os trabalhadores e trabalhadoras, professores, auxiliares de serviço, vigias, motoristas e demais companheiros lotados na Secretaria de Educação aqui do município de Patos. Também uma excelente discussão, muitas demandas, muitas denúncias por parte dos servidores de assédio moral, inclusive denúncias que tem servidores que a direção de creche e escola não está permitindo que eles se alimentem na creche e na escola. Isso é uma barbaridade. Como é que um auxiliar de serviço, como é que uma merendeira faz uma comida e não poder comer um feijão, um arroz, um pedaço de carne? Isso não tem lógica, isso não tem sentido. Agora, eu acho interessante que para as coisas miúdas se criam enormes dificuldades. Agora, nas coisas grandes, né, é normal, né, porque essas coisas miúdas favorecem a quem? Aos trabalhadores e trabalhadoras, porque na Secretaria de Educação tem dinheiro para tudo, tem dinheiro para festa de diretor, tem dinheiro para lançamento de programa, tem dinheiro para festa, não sei, tem para tudo, e não tem realmente condições de oferecer uma alimentação para o servidor e a servidora que bota isso para funcionar. Vai numa creche dessa, passa lá uma manhã para você ver a situação, né? O trabalho com essas crianças não é brincadeira para o professor, não é brincadeira para auxiliar de serviço, não é brincadeira para quem realmente, os cuidadores, né? Inclusive, os professores, né? É uma luta que a gente vai fazer pelo pagamento da insalubridade. Porque os professores também estão limpando crianças, certo? Estão tendo contato com fezes, com urina, com vômito, tá entendendo? Então tem também direito à insalubridade. é uma luta também nossa, né? O assédio moral muito forte, né, dentro das escolas. Outra coisa preocupante é em relação ao número de servidores, né? O número de servidores reduzido em algumas creches, a exemplo da creche Manuel Quinilho. Inclusive, amanhã nós vamos mandar um ofício, né, para a Secretaria de Educação, pedindo que aumente urgentemente o número de auxiliares na creche Manuel Quinilho. Então é importante ver essas condições de trabalho, ver a melhoria salarial, o descongelamento das gratificações dos vigias, que é R$100, das auxiliares de serviço de merendeira, que é R$100, de motoristas, né? Então dos técnicos administrativos, que é de R$250. Então nós precisamos disso, porque a gestão mandou o projeto de lei para a Câmara, aumentou o salário de contratado, mas não aumentou do efetivo. E tem que aumentar essa gratificação. E ela vem congelada desde 2013, desde a época que Chica Mota concedeu. E todos esses prefeitos ficaram só na enrolada e não descongelaram até hoje. Então essa luta da educação de partes, né, vai realmente se fortalecer, porque nós vamos fazer essa defesa. E outra demanda dos servidores e servidoras é que o sindicato visite os locais de trabalho. Nós começamos pelo Jatobá, vamos visitar escola por escola, creche por creche, local por local de trabalho, inclusive não só na zona urbana, mas na zona rural, né? Porque dizem que ainda tem escola que não está climatizada. E a gente realmente tem que oferecer condições dignas de trabalho para todos os trabalhadores e trabalhadoras. Muita gente enfrentando problemas de saúde. Essa junta médica de Patos é um escárnio. Que prejudica, que maltrata, que adoece muito mais os servidores. Um médico especialista de uma pessoa que está fazendo tratamento de câncer, concede um atestado de médico de 90 dias, eles reduzem para 30. Se concede de 30, eles reduzem para 15. Então, um verdadeiro crime que essa junta médica faz no dia a dia aqui em Patos. Infelizmente, a gestão municipal não toma nenhuma atitude. Então, uma assembleia muito importante, e todas essas assembleias que nós estamos realizando, é justamente fazer o chamamento para o dia 31 de março, o lançamento da campanha salarial. E a outra assembleia de partes vai ser no dia 19 de março, dia de São José, meu dia, certo? No auditório do Sinfem, com os servidores das demais secretarias, com exceção da saúde e educação. Então, que todos participem. O nosso calendário de assembleias agora no mês de março. Dia 9 de março, Junco do Seridó. Dia 10 de março, município de Emas. Dia 11 de março, Catingueira. Dia 12 de março, Mãe d'Água. Dia 13 de março, Quixaba. Dia 16 de março, São José do Bonfim. Dia 17 de março, Salgadinho. 18 de março, São Mamed. 19 de março, Patos. 20 de março, Assunção. 21 de março, Olho d'Água. Manhã e tarde. Dia 23 de março, Várzea. 24 de março, Tenório. 25 de março, Malta. 26 de março, São José de Espinharas. 27 de março, Passagem. E dia 31, lançamento da campanha salarial 2026. Quem vem com a base não cansa. Forte abraço, bom final de domingo e, se Deus quiser, domingo estaremos aqui com mais um programa Sinfemp para todos.
Acabamos de apresentar o programa Sinfemp para todos.